no Jornal 98 Notícias de hoje, na entrevista ao vivo, nós vamos conversar com a coordenadora de saúde mental de Campo Formoso, a psicóloga Juliana Almeida, e também a médica psiquiatra, a doutora Lara Barreto. Elas vão falar sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas, também ao Alcoolismo, e o Fevereiro Vermelho. Então, a partir de agora, nós vamos ter essa entrevista, esse bate-papo aqui ao vivo no Jornal 98 Notícias. Eu vou começar falando, então, com a psicóloga Juliana Almeida, que é a coordenadora de saúde mental do município de Campo Formoso. A senhora já atua há bastante tempo aqui dentro do município e agora está como coordenadora de saúde mental. Chega a ser preocupante, eu vou começar logo com essa pergunta, chega a ser preocupante a questão da saúde mental aqui em Campo Formoso ligada às drogas e também ao alcoolismo? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde a todos os ouvintes, nossa equipe, né, de saúde mental do CAPS, que também está nos assistindo, e todos os ouvintes. Realmente chega a ser preocupante, né? Então, tanto à frente há 2 anos da saúde mental do município, logo, né, em pandemia, há 2 anos atrás, foi assustador o número de casos que chegava ao serviço, né, procurando suporte e tratamento para o uso de álcool e outras drogas, e principalmente é mais assustador porque o número, né, pela idade diminui a cada ano. A gente fica assustado com, eu digo ainda crianças, né, porque a gente chega a ter usuários que são ainda crianças, com 9, 11, 12 anos fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, nos preocupa, por isso a importância, né, do nosso serviço, através dos profissionais, fazer campanhas educativas, informativas, vocês realmente, né, da rádio, que estão de parabéns, de alertar a população sobre não só essa campanha nesse mês, da importância das informações com relação ao uso abusivo das drogas e do álcool, que são drogas lícitas, né, ilícitas, mas o uso abusivo é uma doença. Isso é uma doença, a gente tem que buscar tratamento, né, cura, né, para que a gente possa ter qualidade de vida.
Bom, está conosco também aqui a psiquiatra, a doutora Lara Barreto. Me parece que é a primeira entrevista ao vivo. A doutora Lara tem sido parceira também aqui do Jornal 98 Notícias, em outros momentos, com algumas entrevistas gravadas. Leandro, Daniel, Sérgio Sátiro, Marconi já estiveram conversando com a doutora Lara, mas hoje ela está ao vivo aqui conosco. E aí eu aproveito para perguntar à senhora, diante desse relato e a parceria que vocês têm aí no dia a dia, quando a psicóloga Juliana Almeida fala sobre essa questão de crianças, esse destaque para crianças de 9, a partir de 9 anos, o que é que a gente pode entender que leva a essa situação? Talvez a questão familiar ou a influência de outros garotos? Boa tarde, doutora Lara.
Boa tarde, né? Boa tarde a todos vocês da rádio. Obrigada pelo convite. É verdade, essa é minha primeira oportunidade de estar aqui ao vivo com vocês, né? Mas já consegui também levar algumas informações em outras oportunidades. Enquanto a nós, né, da equipe de saúde mental, a gente observa muito o quanto o uso e a dependência, a acessibilidade, ela é multifatorial. Então, assim, nós estamos diante de um grande problema social a nível internacional, porque uma das coisas que nós acreditamos falsamente que nos preocupa é, digamos, o uso abusivo de drogas ilícitas. Só que a porta de entrada é uma das drogas lícitas, que é o álcool. E que, infelizmente, hoje ele é usado no nosso contexto social com uma grande, assim, disseminação, porque a maioria das reuniões sociais são regadas à presença do uso do álcool, e isso é algo cultural, ou seja, está enraizado em nossa sociedade. Então, automaticamente, a boa parte dos jovens estão sempre expostos a isso no nosso ambiente familiar. Eventos, a gente está aí prestes à chegada do carnaval, no momento pós-pandêmico, então a gente ainda vem diante de uma liberação, né, na interação social muito grande. Então, o que a gente percebe? Hoje, infelizmente, os jovens, eles têm acesso à informação de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito fácil. Então, assim, na mesma velocidade que a gente tem isso, a gente também tem algumas famílias que se fazem muito ausentes por diversos contextos. Por falta de informação, por uma condição socioeducativa muito baixa, por falta de informação realmente, né? Não é por falta de políticas públicas, até mesmo porque a gente está aqui, né, à disposição para esse tipo de esclarecimento, mas a gente percebe que o ambiente escolar hoje influencia muitos alunos, os jovens. Então, esse contato, esse acesso muito cedo, muitas vezes vem do nosso próprio contexto familiar. E aí onde os problemas começam a surgir de onde a gente menos espera. Então, hoje é uma realidade que foi como a doutora Juliana citou. A gente, infelizmente, está diante de pessoas cada vez mais jovens com um consumo cada vez maior.
Bom, chamar o Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista ao vivo. Leandro Daniel, e inclusive já lembrar, se você quiser mandar alguma pergunta, é o 988370676. 988370676 é o número do WhatsApp do Jornal 98 Notícias. Leandro.
Boa tarde, a psicóloga Juliana e a doutora Lara. Queria saber da psicóloga Juliana, que já atua há muito tempo aqui em Campo Formoso, assim como a doutora Lara, mas é a coordenadora de saúde mental aqui em Campo Formoso. A partir dessas informações que vocês trazem para a gente, desse momento da campanha de conscientização, o que é que ainda está faltando, mesmo que seja algo cultural, o uso de bebida alcoólica, em reuniões entre amigos, famílias, mas o que é que ainda falta para sensibilizar os pais, principalmente de menores de 18 anos, para que eles fiquem em alerta, entendam que o momento é diferente e que é necessário que eles possam ter essa responsabilidade e talvez até, for o caso, punir os filhos para que não utilizem o álcool dentro de casa, ou até mesmo em relação ao período em que eles se deslocam para a escola?
Primeiro, Leandro, é muito importante que as famílias entendam que o uso, né, de álcool e drogas não seja encarado apenas como uma doença, né, ou como algo que é punitivo, que nem você falou. Então, muitas vezes o álcool ele é uma porta de entrada para os prazeres, para as alegrias, para as distrações. Então, a gente não está aqui para também pintar e bordar com o álcool, né, com as drogas. Ela tem em algum momento algum efeito. Não é porque para usar, mas se a gente for falar para um adolescente que é usuário, que já provou que ela não presta, não está adiantando nada, né? Então, tem que realmente ter a comunicação, que é o que a gente falta ainda muito nas famílias, né? Se comunicar, ouvir. Muitas vezes o pai e a mãe já chegam punindo, né? Sem antes ouvir. O que é que aquela droga, o que é que aquele álcool está preenchendo nessa criança, nesse adolescente, nesse adulto também? Então, muitas vezes, eles são porta de entrada para preenchimento, né? Muitas vezes de uma alegria, né? Muitas vezes para preencher ali, trazer... Exatamente, traumas. Então, assim, pois que, como a doutora Lara acabou de falar, é multifatorial, não existe uma causa específica, nem uma fórmula pronta que vai dar certo para todo mundo. Mas a prevenção, quando a gente fala em prevenção, é primeiro entender que existem serviços que não é para tratar só a doença. O CAPS mesmo é o único dispositivo de saúde mental que a gente tem no município, ainda é um CAPS tipo 1, que é o CAPS mais simples, não porque a gente quer, ou porque o município ele não tem população, porque a gente precisa ainda de portarias, né, ministeriais, federais, porque é um dispositivo federal associado com o município, e a gente precisa credenciar ainda no município, a gente tem demanda de um CAPS específico, que existe o CAPS de álcool e outras drogas. Na nossa região, a gente só tem Senhor do Bonfim, que é um CAPS específico para esse tipo de tratamento, né? Com políticas públicas voltadas para esse tipo, com medicamentos para isso, com oficinas e grupos específicos para isso. Mas a gente, enquanto CAPS 1, tem oficinas direcionadas para isso, roda de conversas com adolescentes, com jovens, com usuários. Por quê? Porque existe a troca. Aqui em Campo Formoso tem, né, os parceiros, Alcoólicos Anônimos, que são grupos de autoajuda, que ajudam muito nessas reflexões. Então, assim, quando a gente fala comunicação, a comunicação também não pode ser só responsabilidade de pais. As escolas, né, vocês aqui enquanto meio de comunicação, nós profissionais, se todos nós tivéssemos o mesmo discurso, né, de falar, ó, a prevenção existe, a comunicação existe, ó, antes dessa droga, se você pular para essa. Então, eles não sabem, né, que o uso da cocaína, né, de uma forma intensiva, durante uma semana, já cria uma dependência que é difícil de sair. Ele acha que se ele usar hoje, pronto. Mas se ele usar 3 dias seguidos, ele já cria uma dependência. Só quem sabe é quem conhece, quem sabe é quem estuda. Mas o adolescente, ele não sabe. Se ele soubesse disso antes, ele ia evitar de fazer o primeiro uso, né? Então, assim, essas informações muitas vezes não chegam tão fácil para todos os adolescentes, né? Para todos os jovens, nem para os adultos. Então, quando você fala, João, o que a gente poderia pensar de estratégia? O que essas mães, esses pais poderiam fazer? Escute seus filhos. Eu venho falando muito isso. Não é só falar. Os pais só falam. pouco escutam. Então, é uma dica que eu digo sempre, escutem. Isso não é papel só do psicólogo, isso é papel de todos nós, né? De pai, de sociedade, de um vizinho, de um parente. É importante a escuta.
Eu tenho uma pergunta para fazer à doutora Lara, mas antes de fazer a pergunta, eu vou continuar com a psicóloga Juliana Almeida para dizer, assim, não parece que é muita responsabilidade para o pai, para a mãe? Porque, assim, uma coisa é escutar, mas às vezes o adolescente, o jovem, ele fez o uso do álcool e o pai não percebeu, a mãe não percebeu, e daqui a pouco ele partiu para outro tipo de droga. Não é muita responsabilidade também sobre os ombros dos pais assumir a responsabilidade por um adolescente, um jovem que acabou se envolvendo por aí?
É muita responsabilidade, e é por isso que os pais têm essa responsabilidade de compartilhar com toda a sociedade. Então, tem aqueles bares, donos de restaurantes, donos, né, que vendem, né, um álcool para um menor de idade ainda. A gente ainda vê essa realidade. A gente vê em algumas festejos, festas que não tem fiscalização suficiente, né, ou campanhas de prevenção de entradas de festa. Pelo menos aqui nas nossas regiões é difícil a gente ver, né? Então, onde tem universidades, em grandes centros, eu via, né? Eu participava muito dessas campanhas em Salvador. Eu parava no sábado, todo sábado, na nossa campanha de impostos de combustíveis, alertar, dar panfletos. Os jovens que iam abastecer, iam tomar cerveja, né, do lado ali no posto de combustível. Então, isso ainda é pouco explorado, né? A gente envolver a sociedade, dar, compartilhar essa responsabilidade com a sociedade.
Uhum. Doutora Lara, vocês falavam aqui, o álcool ele é a porta de entrada para outras drogas. E eu já ouvi muito isso. A dependência química, o alcoolismo é uma doença. O pontapé inicial para a cura é a pessoa entender isso e aceitar que ela é doença, ela é doente, que ela é portadora de uma doença para buscar uma cura?
É sim, com certeza. Uma das coisas que a gente diz assim, que nós, enquanto profissionais que estamos ali lidando diretamente com o tratamento, a gente percebe que a maioria das vezes quem busca não é o paciente. Não é o usuário. A nossa principal busca é do familiar. Porque geralmente o paciente ele já vem com um discurso quando ele está numa fase de pré-contemplação, onde ele acha o seguinte: não, eu não sou viciado. É uma das coisas que a gente sempre usa. Doutora, eu não sei por que eu estou aqui, porque eu posso parar no momento em que eu quiser. E o que eu costumo muitas vezes até orientar a gente enquanto serviço, a gente geralmente orienta os familiares. Uma das coisas que a gente percebe, né? Que existe uma predisposição genética para a dependência. Como é que a gente vai saber? Ninguém tem ideia. Então, assim, ninguém vem com um emblemazinho, um lembretezinho, você tem uma predisposição para a dependência. Então, a gente sempre orienta os familiares. Por exemplo, quando a gente pega quadros que são mais graves, por exemplo, de alcoolismo, onde a gente já tem um paciente com uma desorganização de pensamento, onde ele já apresenta algumas alucinações, que é muito comum para quem não faz parte, não tem conhecimento técnico, científico no serviço, acha assim, ah não, isso aí é só o que causa, são as substâncias ilícitas, e não são. A gente tem muito paciente que desorganiza mentalmente por conta do uso abusivo do álcool. E aí é geralmente nesse momento que a família parte para a busca da ajuda. Então, assim, a gente precisa muitas vezes situar o paciente. Qual é a sua intenção? Qual é o que você busca aqui para com a gente? Tem consciência de que é uma dependência? Tem consciência de que não vai conseguir parar sozinho, porque é o que a gente diz, o tratamento, ele também é multiprofissional. Então, a gente precisa do acesso, não só à medicação, mas a gente precisa da educação familiar em relação a isso. Uma das coisas que a gente até brinca, assim, a gente costuma dizer que os momentos mais difíceis é quando a gente está próximo das datas comemorativas. Então, assim, muitas vezes a gente vem com um paciente muito estável durante as fases, e aí quando a gente menos espera, vem fim de ano, festas de final de ano. O que a gente recebe nos meses seguintes de pacientes com recrudescimento do quadro é justamente a consequência disso. Por quê? Porque muitas vezes a família vai em busca de um socorro, mas não está preparada para encarar o tratamento junto com o paciente. Então, o que acontece? O paciente vai lá e expõe. E é uma dependência que o nosso cérebro é acionado diante da dependência é uma partezinha muito pequena chamada sistema de recompensa. Então, ele não bebe, não é porque ele quer, como a gente ouve muito paciente chegar e dizer, ah, é falta de vontade, não para porque falta vontade. Ah, está faltando esforço. Não há esforço. Chega um momento em que algumas substâncias passam a ser mais fortes que o desejo do paciente. Porque todos nós somos instintivos. Nós, tudo que nós fazemos cotidianamente, até aquilo que não nos traz prazer diretamente, a gente faz em prol de um prazer indireto. Quando a gente trabalha, eu costumo dar muito esse exemplo para o paciente, quando a gente trabalha, que a gente busca conforto mínimo, não estou falando de grandes exemplos de conforto, mas quando a gente trabalha em prol de ter uma moradia e alimentação, isso gera um conforto psíquico. Então, automaticamente, tudo que a gente busca é um conforto através de prazer, né?
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a psicóloga Juliana Barreto, também a psiquiatra doutora Lara Barreto, falando sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. E agradecer ao pessoal que está acompanhando também aqui no Facebook, a Maria Gomes, Robson de Uauá, Bahia, Ana Clécia Batista, quem mais? Eduardo Davi, Maria Eduarda, Adão Sena, Maria Eduarda, enfim, Roberto de Jesus, muita gente acompanhando aí também no Facebook e nós agradecemos. Leandro, tem pergunta pelo 988370676?
Tem uma pergunta aqui da ouvinte, da LN, relacionada à questão de medicamentos, vocês podem responder. Eu gostaria de saber sobre os remédios, já tem mais de 3 meses. Enfim, não tem, se tem alguma previsão relacionada a medicamentos?
Essa questão da medicação, em outros momentos a gente já até explicou, teve um processo licitatório, toda medicação que é comprada no município tem que passar pelo processo de licitação, já foi concluída, já tem a empresa ganha, isso são informações da nossa coordenadora Aldenira, né, que é a coordenadora da farmácia do nosso município. Inclusive hoje no CAPES já chegou algumas medicações, principalmente as injetáveis que estavam em falta, mas tudo já está se conduzindo para normalizar, né, todas as medicações.
Leandro.
Eu queria perguntar em relação ao trabalho de vocês. Quando começa termina o trabalho do psicólogo, da psicóloga e também da psiquiatra, do psiquiatra? Às vezes o pessoal tem certo receio, algum preconceito, eu não sou doido, não vou tomar remédio. Às vezes eu não quero remédio, enfim, mas assim, a gente sabe que principalmente o trabalho do psiquiatra não é somente receitar medicamentos. Mas assim, qual é o limite do trabalho de vocês e como também tentar sensibilizar quando é o caso da aplicação do medicamento, já que a conversa às vezes não está surtindo muito efeito? Pode ser pela a doutora, pode falar sobre.
Bom, nós costumamos dizer que o nosso tratamento ele nunca segue protocolos. A gente nunca chega a fazer um protocolo específico para cada paciente. O que nós temos são diretrizes. Então, assim, a gente tem as medicações que são usadas para cada sintoma apresentado pelo paciente. Então, por exemplo, um exemplo muito simples é a classe dos benzodiazepínicos, que são medicações que eles têm ação no sistema nervoso central, que deprimem o sistema. Ele dá uma certa tranquilidade, ele aumenta o sono, ele causa sonolência, mas é uma medicação muito utilizada porque ele tem por finalidade se ocupar, na verdade, se localizar numa região no cérebro onde ele estaria sendo ocupada pela substância. Mas isso depende muito da adesão do paciente. Então, é lógico que pode acontecer de, em algum momento, a gente perceber que as medicações via oral não estão surtindo efeito. Isso vai depender também da predisposição do grau, do nível que o paciente desenvolve uma dependência. Então, assim, a gente não tem um protocolo específico, mas nós temos uma gama de medicações. O que vai, na verdade, definir isso? É o desenrolar do tratamento. Uma das coisas que eu costumo muito dizer ao paciente é o seguinte, que todos chegam ali nos questionando isso. E vai durar quanto tempo? É algo muito peculiar. É algo que seria meu, seu ou de qualquer outro de maneira muito individual. Então, a gente consegue perceber que tem alguns pacientes até que chegaram em quadros muito mais graves e a gente consegue uma recuperação muito mais rápida. E a gente tem, por exemplo, pacientes com uso nocivo que foram por conta de um evento específico. Quando é que eu falo uso nocivo? Existe a diferença entre a dependência e a nocividade. Então, assim, o uso nocivo é aquele paciente que ele não bebe todos os dias ou que ele não faz o uso todos os dias, que muitos chegam para a gente relatando assim, é um uso recreativo, doutora, é só de vez em quando que eu uso, então só de vez em quando que eu bebo. Mas que no momento da ingestão traz grandes consequências. Consequências familiares, consequências financeiras, consequências sociais. Então, quando a gente vai intervir, a maneira como a gente vai intervir medicamentosamente falando, é muito individual. Mas precisa, em alguns momentos a gente precisa, por exemplo, fazer a troca da medicação oral por injetável, mas isso é muito individual, vai muito da avaliação de cada paciente.
Bom, vamos lá. Fevereiro Vermelho, Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Combate ao Uso de Drogas e também ao Alcoolismo. A psicóloga Juliana Almeida, que é a coordenadora da Saúde Mental em Campo Formoso. Tem algo programado de forma específica para esse mês de fevereiro dentro do departamento de vocês?
Não, no nosso calendário a gente tem lá, a campanha já dura o mês todo, né? A gente com panfletos, nos nossos grupos que ocorrem, né? Diariamente, é um tema debatido, na sala de espera, quase todos os dias a gente tem psiquiatra na unidade, está se fazendo, né, essas informações para os usuários que estão lá frequentando. E principalmente conscientizando tanto quem frequenta lá, como aqui na oportunidade de estar aqui com vocês na rádio, de alertar que não buscar somente quando já estiver doente, né? Então, buscar a forma de prevenção. Então, eu tenho um filho que eu estou desconfiando que ele está fazendo uso, né? Então, às vezes, a mãe não tem ferramentas suficientes ou ideias suficientes. Buscar ajuda com profissionais, e aí mais uma vez eu reforço que o CAPS é um serviço de portas abertas. O que significa isso? Qualquer um pode entrar lá agora e vai ter um plantonista do dia para dar todas as informações necessárias, né? Então tem sempre um profissional à disposição para dar essa informação. Foi a dinâmica mais humana e digna que a gente encontrou, para não deixar ninguém desassistido em nenhum momento. Então, de segunda a sexta, de 7h30 até as 16h, sempre existe um profissional para dar qualquer dica, orientação, informação e, possivelmente, oferecer o tratamento, se realmente for um caso que precisa ser acompanhado pela nossa equipe.
Números de Campo Formoso. E aí eu pergunto, homem e mulher, tem essa distinção aí? Qual o número maior de dependentes, de pessoas envolvidas com alcoolismo, enfim?
Números exatos a gente não tem, mas tem uma porcentagem, né? A gente tem, em média, um número de 63%, é muito mais homens que faz usuários, né? Mas a gente tem muitas mulheres também usuárias de álcool e outras drogas. A faixa etária que mais faz uso, né, é entre 20 e 60 anos, que são os maiores usuários. Mas, como eu falei, a gente tem registro, né, de crianças de 9 anos já, não só um caso, alguns casos de crianças usuárias de álcool e outras drogas também no nosso município.
Vocês falavam sobre a importância do acompanhamento da família. E aí eu aproveito para perguntar, antes de passar para o Leandro, sobre aquele pai, aquela mãe, que bebe e fuma, que faz uso de outras drogas, fuma, cheira, e isso o filho presencia. E o filho ou a filha é levada para esse caminho também. Como esse pai vai poder ajudar no tratamento de uma criança ou de um adolescente como esse, doutora Lara Barreto?
Bom, a gente percebe que esse é um dos nossos dificultadores, né? Onde, na verdade, existe uma teoria, né? Que é desapego aprendido. Sabe aquela pessoa que passa por uma determinada situação, sofre em virtude daquela determinada situação e numa fase mais adulta ele repete aquela circunstância. Por quê? É o que a gente costuma dizer, a gente não consegue dar aquilo que a gente não conheceu. Você não consegue viver um contexto diferente do que aquele que você vivenciou. Por isso que a tendência das pessoas é exatamente essa. É, na verdade, repetirem as condutas. Então, por isso que esse momento aqui para a gente é tão importante, porque às vezes a gente vai estar diante de muitos quadros e muitos episódios onde a família não tem como dar esse suporte, porque a própria família não se enxerga enquanto pessoas adoecidas. Então, se a gente não tiver acesso à informação pelos meios de comunicação, e um dos papéis principais, a escola, gente. A escola ainda é essa rede direta, esse ponto de partida para a identificação de algum adoecimento. Por quê? Porque, além da família, é a principal rede que o paciente tem de contato constante.
Tá, Lara, da grande importância dos outros dispositivos, né, que a gente tem na própria serviços públicos, que é da assistência social, CRAS, CREAS, o Conselho Tutelar, são super parceiros também, e muitas vezes são eles que conduzem essas famílias para esses tratamentos, né? Porém, sem ter um sujeito de cuidado, a gente não consegue realizar esse tratamento, né? Porque o cuidado, como é que eu vou dar uma medicação de controle, uma medicação que também é uma droga para alguém, né, que tem uma dependência que não consegue se cuidar, né? Então, a gente é bem complexo para o nosso tratamento quando a gente não tem um cuidador responsável por esse tratamento desse sujeito, né, desse usuário. Mas agradeço também a parceria dos outros dispositivos que a gente tem no nosso município, que são super parceiros, Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, as escolas também, que são muito presentes nos nossos serviços, porque sem eles também não é possível fazer prevenção e combate de álcool e outras drogas.
Leandro.
Queria saber em relação ao atendimento de vocês, em relação a pacientes que residem em regiões muito distantes de Campo Formoso. Às vezes o paciente tem resistência, não quer vir para Campo Formoso, e a família tenta, embora até seja paciente do CAPS. Como é que fica a situação?
É exatamente a parceria com esses outros dispositivos.
E nas localidades que não tem algum dispositivo?
A gente tem uma dinâmica de fazer visitas domiciliares, né, toda terça e quarta-feira, já é uma dinâmica também, né? Então, assim, a gente criar, digo nem eu, Juliana, mas o próprio município criar um dispositivo em cada localidade dessa de CAPES é impossível, primeiro porque tem que ter autorização do Ministério da Saúde, e eles, é difícil, a gente está conseguindo implantar o CAPES 2, imagine vários CAPES, né, em cada localidade. Mas o que a gente faz? É a parceria com a atenção básica, né? A gente tem diretamente contato com todas as unidades de saúde da família através do matriciamento de saúde mental. Então, a gente tem um mapa, né, de cada localidade, eles também, dos usuários de saúde mental daquela localidade, e as enfermeiras, os médicos dessas localidades, eles têm total parceria com a gente. Liga, fala diretamente com os psiquiatras, pede orientação, né? Hoje mesmo a gente está falando com dois médicos de unidades aqui na nossa região. Então, assim, são essas parcerias, tá? Então, o paciente tem muita resistência, não vem. Os médicos estão aí, eles vão até as localidades, eles têm os dias que eles fazem as visitas, porque o nosso objetivo não é dar atenção à crise. Ah, o paciente está em crise, vem. Isso é do dispositivo do SAMU, isso é dispositivo de urgência e emergência. A gente garante tratamento. Como é que eu vou iniciar um tratamento se eu não confio naquela equipe? Então, às vezes, eu vou ter que ir lá 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes... para conseguir a confiança desse usuário. Tá? Depois dessa décima vez, aí sim iniciar um tratamento. Tá? Não é tão simples nem tão mágico assim o tratamento com o usuário de álcool e outra droga, principalmente.
Bom, 1h36, olha, é um assunto que demanda muito tempo. Com certeza, nós iremos, em uma outra oportunidade, falar um pouco mais sobre este assunto. Nós queremos agradecer então aqui a coordenadora de saúde mental de Campo Formoso, a psicóloga Juliana Almeida, e também a médica psiquiatra, a doutora Lara Barreto, nesse bate-papo conosco hoje na entrevista ao vivo, falando sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e também ao alcoolismo. Muito obrigado, psicóloga Juliana Almeida.
Eu que agradeço pela oportunidade, o momento de informação, agradeço os ouvintes, né, e dia 22, que é o dia, né, em pleno carnaval, né, que vocês possam, nesse feriadão, fazer, né, um uso consciente, o uso de álcool e outras drogas de forma consciente, né, e sempre buscando estratégias de prevenção, estratégias que minimize, né, as consequências de qualquer uso abusivo, tanto para a sua vida, porque a gente não afeta só a nossa vida, né? Afeta muitas vezes outras vidas, quando a gente bebe, pega o carro, né? Quando a gente bebe e vai para casa e briga com a família. Então, faça um uso consciente, né? E principalmente entendendo que quando você gera transtorno, já é considerado uma doença, e busque ajuda.
Psiquiatra doutora Lara Barreto, muito obrigado também.
Muito obrigada a todos, obrigada a vocês da rádio pelo convite, pela oportunidade da gente levar nosso serviço e o acesso a todos, né? Muito obrigada a todos os ouvintes, e a nossa unidade aqui em Campo Formoso está à disposição de todos vocês.